Boa tarde, bem-vindos à edição semanal do programa Conversas, tal como tínhamos anunciado. O convidado desta semana é o Presidente da Câmara de Ilha, Fernando Cassouro. Estamos a completar aqui um miniciclo de entrevistas com dirigentes da oposição, dos principais partidos da oposição e autarcas da Aveiro e Ilha. Engenheiro Fernando Cassouro, boa tarde. Alguns meses, meio ano, pouco mais de meio ano de exercício neste segundo mandato, o que é que mudou, se mudou alguma coisa, se está em linha de continuidade em relação àquilo que foi o trabalho desenvolvido no primeiro mandato?
Bom, antes de mais, boa tarde a todos, boa tarde a quem nos ouve, e é evidente, é um gosto estarmos aqui, ou estar aqui pelo menos da minha parte, numa conversa franca, aberta e sobre a vida, enfim, do nosso município, no fundo. Bom, da questão que me coloca, é evidente que são seis meses. Eu diria de alguma continuidade, como é evidente, até porque houve um trabalho que já vinha do mandato anterior, de preparação até a nível de fundos comunitários, por exemplo, ou de projetos, e portanto há aqui alguma continuidade nesta nova realidade de ter havido renovação na equipa, e portanto 50% da equipa da Câmara Municipal na parte, na componente da posição, de quem governa o município de forma direta, houve aqui 50% de renovação, como dizia, e, portanto, logicamente que há uma adaptação, um ajustamento destes novos vereadores e que, obviamente, que acaba por haver aqui uma nova realidade, pelo menos, eu diria, menos cómoda para mim.
Uma fase de integração.
Uma fase de integração, claramente, que está a correr muito bem e que daqui a muito pouco tempo não tenho a menor dúvida que os novos vereadores estão tão integrados quanto eu, naturalmente.
Essa questão é curiosa, eu iria colocá-la um bocadinho mais à frente, mas uma vez que começamos por aí, pode ser interessante perceber. Há um primeiro mandato que se discutia se era o final do ciclo que vinha do passado, uma vez que era um antigo vice-presidente, ou o início daquilo que anunciou como sendo um projeto para 8 anos. Esta renovação faz-se exatamente a meio deste ciclo de 8 anos. Isto foi pensado para ser assim? Porque é que essa renovação, por exemplo, não foi feita logo no final do exercício de Ribau? Esteve logo naquela altura para lançar esse ciclo? Porque é que é feito nesta altura?
Ouça, é uma boa pergunta. Podia ter sido feito, mas efetivamente ele não aconteceu por uma razão muito, muito simples. Enfim, nós vínhamos de um ciclo de 16 anos de liderança do Engenheiro Ribau e, portanto, poderia, naturalmente, um novo candidato à Câmara fazer uma renovação de uma forma proporcional daquela que foi feita no mandato anterior. No entanto, na altura a questão colocou-se se faria sentido estarmos a fazer uma renovação quando havia uma equipa de continuidade.
Podia ser entendido como uma ruptura.
E, portanto, aquilo que na altura, pelo menos entendi, foi que, sendo uma equipa de continuidade, não faria sentido estar a fazer um corte e, portanto, até poder-se-ia dar até um sinal que não estaria de acordo, eventualmente, com o passado recente. Independentemente de eu fazer parte da equipa e como vice-presidente, como disse. E aquilo que acontece foi que, mantendo-se a mesma equipa, há necessidade de se ir ao longo do tempo, refrescando, criar também na equipa novas ideias, novos projetos, novas maneiras de ser, novas maneiras de estar. E, portanto, entendi que, depois de 4 anos, entendi que chegaria o momento de fazer essa renovação. Aliás, isto é quase como as equipas de futebol, não é? As equipas de futebol, de época a época, vão-se renovando com 2 ou 3 jogadores e, portanto, aqui é um bocado a mesma coisa. Portanto, foi esse o espírito de dar esse sinal de que, não que estamos velhos, não que estamos ultrapassados, como para aí se diz, ou que estamos cansados, nada disso. Apenas há necessidade de muitas das vezes também de se criarem uma renovação controlada, uma renovação equilibrada, sem pôr em causa o projeto e as ideias que estavam no terreno.
Eu sei que isto para si é quase ofensivo, mas o senhor, e utilizou essa expressão curiosamente já ouvida da oposição, de que é uma espécie de um Pinto da Costa já cansado, não é? Está um bocado desgastado a acusar esse desgaste.
Mas isso é a oposição que diz, digamos.
Mas qual é o seu, digamos assim, a sua sensação?
A minha? Tranquilidade absoluta.
Com o mesmo fogo.
É quase como se costuma dizer, como ao vinho de Porto, não é? Mas é evidente que me sinto perfeitamente bem, como é lógico. Sou um rapaz jovem, com um espírito jovem, portanto, independentemente de ter os cabelos brancos e poucos, mas isso não tem...
E com as motivações intactas também.
É evidente.
Porque isso muitas vezes tem mais a ver com a motivação do que com a questão da saúde,
Se eu não tivesse motivado para este exercício, obviamente que não estaria, não metia nelas, ia para casa descansar, eventualmente, passear com a família ou fazer outra coisa qualquer, e portanto entendi que continuo, como é evidente. Porque esta coisa de cansado e que está assim, que está assado, isso são aquelas temáticas da oposição que, enfim, por uma razão ou por outra, opta por esse caminho, por dizer mal, eventualmente, por qualquer coisa. Outras inventa ou cria factos, portanto, fazem o papel deles, na minha perspectiva, mal, mas isso é lá com eles, não tem nada a ver com isso. Agora, é evidente que a questão do cansaço, ou a questão de falta de ideias, ou a questão disto, ou a questão daquilo, enfim, isso não tem qualquer cabimento, como é evidente. A equipa da Câmara continua a trabalhar como deve ser, a equipa como um todo. A Câmara, a estrutura, toda ela, obviamente, também trabalha de uma forma que já nos habituou. Cada vez a fazer é mais coisas, com mais qualidade. Seguramente que cada vez sentimos que a estrutura, se calhar, precisa é de mais gente, porque se começa a fazer mais coisas de qualidade, o grau de exigência também cada vez é maior e, portanto, é preciso... ter a consequência disso, que é ter esta resposta ou ter essa capacidade de resposta, e portanto, obviamente, acaba por ter que ter mais gente para que essa qualidade que todos nos habituámos a ter no nosso município, e continuamos a ter, digamos, a referência, aliás, hoje no município de Ilhovo, é referenciado em tudo que é da região, relativamente a várias e diversidades de temáticas, e portanto, nessa matéria, eventualmente só a oposição é que diz mal o resto. Ainda agora tivemos uma visita de algumas câmaras relativamente a alguns nossos equipamentos e acharam, digamos, espetacular o modelo, a forma, a nossa oferta. E, portanto, eventualmente, os únicos que dizem mal... Olha, isso faz-me comparar o Portugal. Portugal hoje é um país que é, enfim... pelo menos da parte dos estrangeiros, um país de referência, de qualidade de vida, de bom tempo, boa gastronomia. Ganhamos é pouco todos, mas isso, enfim, faz parte. O resto, somos um país que todos dizem bem, pela vida, pelo sol, menos portugueses que são os que dizem mal do país. Portanto, isto é quase a mesma coisa.
Mas concordará que, em alguns casos, fundamentadamente, não é? Em alguns casos, somos os primeiros,
Como em tudo, como em tudo. Mas nós somos, nós portugueses, de uma forma genérica, costumamos dizer mal numa primeira reação de qualquer coisa, de qualquer mudança, temos uma reação logo primária que é dizer mal. E, portanto, de uma forma genérica, como em tudo, às vezes nas coisas mais simples, às vezes o mudar o sentido de trânsito a uma rua diz-se logo mal, porque, olha, agora, assim, quando se faz essa mudança, eventualmente tem um objetivo, seguramente de ordenar, seguramente para qualificar, mas enfim, muitas das vezes não é entendido.
O que temos ouvido, e isto creio que não é imputado apenas a quem discuta política, os partidos da oposição, também aos cidadãos, é que muitas vezes é uma Câmara que aparece pouco em questões mais estruturantes e aparece mais, de facto, noutras coisas que são aparentemente mais, pronto, mais simpáticas, mais...
Mas parece pouco coisas estruturantes como...
De respostas, quando tem a ver com questões mais estruturantes, sei lá, transportes, estas questões que se colocam agora dos ordenamentos de trânsito, tudo isso que é mais do dia-a-dia, não é?
Não,
mais...
isso é pura mentira. É evidente. Então a Câmara não esteve desde a primeira hora em questões estratégicas como o Parque Ciência e Inovação, ou no, que nós não definimos o plano estratégico do nosso município, a Câmara não esteve sempre presente, ou a questão da mobilidade, que agora, enfim, que se fala tanto, mas falta esta coisa de dizer que da mobilidade, ou dizer relativamente a esta matéria ou aquela, que falta isto, falta aquilo, é preciso assim, é preciso assim, mas não diz é como. Muitas das vezes, isto é quase como, voltando à história do país, é generalizado dizermos os portugueses ganham pouco, devem ganhar mais. É verdade, todos dizemos isso. Mas como? Qual é o caminho? Como é que se faz? Ninguém diz, ninguém sabe, se calhar também não tem solução. E portanto isto é a mesma coisa. Quando nós, ai assim, falam tanto, a Avenida Zé Estevão, na Gafa Nazaré, devia ter aqui um processo. Qual é o processo? Digo. E, portanto, qual é o processo de mobilidade? Qual é o processo de alteração? Porque isto tem que se pensar como um todo. E, portanto, a Câmara discute as questões que são discutir tranquilamente, sem qualquer questão, não faz alaridos. Eventualmente, há aí uns partidos que fazem alarido por tudo e por nada e eventualmente, têm a apetência para criar factos quando eles não existem. Têm a apetência, eventualmente, para dizer mal, têm a apetência para outra coisa qualquer, mas... Dizer, olha, isto está mal, mas deve ser feito assim, assim, assim. Custa tanto, vamos buscar o dinheiro aqui, ou o dinheiro acolá, para a receita para isto, a despesa, etc. Agora, dizer da boca para fora, isso obviamente que é muito fácil.
Isso joga com a questão do, digamos assim, da interação, do debate. Como é que tem sido esse debate político com, por exemplo, os partidos, com as instituições do município?
O debate, para mim, tem sido feito, na minha perspectiva, dentro do espírito democrático, o debate que é necessário fazer, dentro daquilo que cada um entende relativamente a isso, e, portanto, agora, estão à espera que eu vá a correr para junto do partido A ou do partido B, enfim, isso naturalmente que eu não farei, nunca o fiz.
Mas não há muito estes fóruns, pois não, de interação. Víamos ontem estrear um modelo de conferências, o Partido Social Democrata, os outros partidos também fazem um bocadinho o mesmo, cada um com as suas, as suas capelas.
Cada um faz exatamente em função das suas capelas.
Mas não se encontra muito este fórum de debate. A Assembleia também tem tido os seus momentos de algum debate, mas muitas vezes...
Debate.
A intenção, não é?
Vocês viram o debate da Assembleia Municipal relativamente ao relatório e contas, por exemplo, de 2017? Que debate existiu? A oposição preocupou-se lá com a história de um papel que não estava assinado. Esse é que foi o grande tema. Discutiu o quê? Qual foi a questão de fundo? Falou nisso e falou no IMI. Pronto. Porque, enfim, para a oposição hoje é reduzir o IMI, reduzir o IRS, reduzir a derrama, reduzir tudo. Mas depois vem dizer que é preciso isto ou preciso aquilo. Digamos, as contas da Câmara são claras e, portanto, relativamente a essa matéria, a questão do equilíbrio, ela é transparente, está no, com o conhecimento de toda a gente e, portanto, o debate muitas das vezes anda à volta disto. E, portanto, a questão do Partido Social Democrata, que foi aquele que ganhou as eleições, obviamente, está com tranquilidade a governar o município, sem qualquer questão, enfim, não anda com fantasmas, e, portanto, a governar com esta tranquilidade, com um farol que é claramente um compromisso que assumiu com os eleitores, e, portanto, está... Porque aqui, no município de Ilha, governa quem ganha. Isto não é como um país que está governado pelos partidos que não ganharam eleições. Nós aqui em Ilhavo, o partido que ganhou as eleições é o partido que governa. E, portanto, isto tem que ser percebido pelas oposições. Respeitando agora as ideias, as opiniões de cada um, com certeza. Isso. Agora, nós temos um compromisso é com a população. E, portanto, por aqueles que disseram que quem deve governar é esta equipa. E, portanto, é nessa matéria que temos que governar. Agora, as oposições, quando muitas das vezes querem tentar inverter este processo democrático, eventualmente impor ou tentar impor as suas eventuais ideias, enfim, estamos a subverter um resultado eleitoral daquilo que os eleitores disseram que deve ser feito. E, portanto, isso é evidente que eu não permito que isso aconteça. Portanto, quantas vezes nos acusam, ou a mim, muito especialmente, que não ouço ninguém, não, enfim, não debato. Enfim, eu debato o que for debater, tranquilamente, sem qualquer questão, as matérias que entenderem. Agora, não é aquilo é que eles eventualmente possam querer, como é evidente, senão...
Parecia muito mais confortável a situação antes deste ato eleitoral. O que é que mudou ao nível dessa relação com os vereadores?
O que é que chama confortável?
Confortável com os vereadores anteriores. Havia uma relação de quase familiaridade, de cordialidade, havia um tom diferente, não é? Isto agora mudou um pouco. E eu, no fundo, pergunto-lhe o que é que mudou para si, na sua visão da autarca. Quem tem hoje ali perto de si, sente-se mais acossado, mais pressionado, o que é que diria?
Com certeza que a variação relativamente ao mandato anterior, da variação da oposição, relativamente ao mandato anterior com o de hoje, com certeza que é diferente, as pessoas são diferentes, a maneira de ser de cada um também é diferente, e portanto, nessa medida, respeito perfeitamente a personalidade de cada um. E, portanto, as questões que são tratadas da forma como foram tratadas do passado são as mesmas relativamente a hoje. Eventualmente o debate pode ser diferente, porque, enfim, a personalidade e a maneira de ser de cada um é diferente. E, portanto, eu entendo perfeitamente que as coisas também sejam, em termos de debate, que também sejam diferentes.
Mas é possível dizer se é mais fácil, mais difícil, mais...
Não sei, é diferente. Para mim, digamos, com certeza, as questões são colocadas de forma normal, pois as questões depois são colocadas, ou as dúvidas, ou não sei o quê, enfim, umas que são diferentes, com certeza que são diferentes. Se é melhor ou pior, isso a análise é feita
pelos... Eu pergunto isto porque parece que, por exemplo, os dossiers nunca foram tão escrutinados. Hoje em dia é tudo muito ao milímetro, não é?
Mas isso é evidente, é a tal personalidade e a maneira de ser de cada um, e nessa medida não vou, obviamente, criticar, nem vou, se calhar tem mais tempo, esta variação se calhar tem mais tempo do que a outra, vê as coisas mais ao pormenor, mas as coisas vão à Câmara com a tranquilidade que iam da mesma forma, sem qualquer questão, como é evidente.
Mas isto trouxe mais exigência ou não? Eu pergunto isto até porque quando tivemos o ato eleitoral, ou um mês antes, surge na cena política um candidato do PP que pegou logo num dossiê, que foi o do processo da Rotunda, e agitou logo ali naquele momento. E aí se percebeu que iria haver, de facto, uma oposição que viria trazer...
O processo da Rotunda nasceu porque estávamos em campanha eleitoral, o que é evidente, não tenho... Depois acabou tudo, está a ver, isto é quase como... O exemplo do ano passado, a história... que foi a obra do Largo da Bruxa, a requalificação do Largo da Bruxa, o que andava aí, andavam a criar factos, uma dúzia de pessoas, mas, digamos, pronto, no dia 1 de outubro acabou tudo, como é evidente, a obra está lá, está muito bem, está hoje valorizada, toda a gente gosta da obra, até se calhar aqueles que diziam mal na altura já gostam da obra, portanto, enfim, e portanto... Porque estávamos em campanha eleitoral. A história do largo da alteração viária da Rotunda da Barra também nasceu por causa disso, porque é evidente, independentemente de ela ter iniciado, precisamente porque, enfim, era uma obra que eu sabia que ia ser longa, era uma obra que, quanto mais cedo começasse, e era uma obra que estava assumida quando acabasse o período de verão, se tinha que iniciar porque ela, como disse, ia ser longa no seu processo de construção, com os atropelos normais destas coisas, e, portanto, quanto mais cedo começasse, seria melhor para todos. Enfim, na altura, como estávamos em campanha eleitoral, as pessoas entenderam que não, porque se não existisse, nada acontecia. Agora, obviamente que quando há campanhas, com certeza que essas coisas estão muito mais vivas, muito mais... Eu, enfim, fizeram muito... houve aí uns autarcas ou uns partidos, fizeram também queixa de mim à Comissão Nacional de Eleições e, portanto, porque falei da questão de saneamento na campanha da Encarnação, etc, etc. Portanto, se não existisse campanha eleitoral, todas essas coisas não apareciam. Portanto. Agora, com certeza que a questão da... dos nossos serviços, ao colocar as questões, a documentação, os processos, tudo isso. São uma forma normal. Agora, quem trata e quem lida com milhares e milhares de processos, com certeza que pode haver uma ou outra situação que pode ir menos esclarecida ou pode não ir tão profundo em termos de fundamentação ou de outra coisa qualquer, mas enfim, mas isso agora não pode ser generalizado, digamos, não é uma árvore que enfim, que muda a floresta ou classifica a floresta, e portanto, isso é que é o mais importante.
E a rotunda é a obra do, digamos assim, do mandato, vai ser a mais emblemática para o bem ou para o mal, atendendo a essa discussão que se vai prolongando durante
o curso. Mas isso é outra coisa, digamos, porque politizam o que não é político e, portanto, eu não sei se é... Digamos,
mas a dimensão financeira é relevante, é uma obra importante, não é?
Se cá, como a dimensão... Olha, aquilo é uma obra de 1,8 milhões.
Não haverá muitas no mandato com 2 milhões, pois não?
Então todos falamos da obra e fazemos e acontece. E, portanto, porque a politizaram, não sei porquê, mas, enfim, é lá com a questão dele. Enfim, a gafanha da AQEI, a escola da gafanha da AQEI é 1,2, e digamos, nem falam na obra... Digamos, espero, para o final do ano, começar a obra da alteração do quartel dos bombeiros de Ilhavo.
Do centro da cidade.
É uma obra de 1,6. Eventualmente vai ser tão badalada, tão politizada. Se calhar não, enfim. A questão do saneamento aqui, que teve tantos problemas, foi uma obra de 11 milhões de euros, que teve problemas complicadíssimos. É uma obra difícil, uma obra que se arrastou no tempo muito mais do que aquilo que estava previsto, porque de facto é muito difícil trabalhar com água. E portanto, ouviu alguém falando isso?
Mas já agora ouvi elogiar os méritos de quem andou ali sempre num trabalho de sapa, no fundo a alertar as pessoas, não é? E próximo das pessoas para ir avisando, para ir alertando, para ouvir. Isso se calhar tem o seu mérito, não é?
Mas com certeza...
Mas no caso da rotunda, por exemplo, já é tudo um bocadinho mais agitado, mais estressado, por causa da questão das filas, da questão da segurança. Aliás, ouvíamos esta semana
estamos a falar de 2 ou 3 horas, que houve aqui 2 domingos, que admito que possa haver mais. Como sempre houve, é que a história das filas, ouça cá. As filas, porquê é que se está a fazer aquela obra? Aquela obra está-se a fazer porque a Câmara Municipal entendeu que era necessário para resolver um problema que já dura alguns anos, que se vem agravando de ano para ano, porque cada vez vai mais gente para a praia, e portanto, não só no verão, mas mesmo durante o inverno aos fins de semana, cada vez vai mais gente, e portanto, sempre houve filas de 1 hora, 2 horas, 3 horas. Eu lembro-me de, ainda não há muitos anos, ser de noite e ainda haver filas na barra para sair. Agora, é evidente que as pessoas agora têm um problema ou uma desculpa qualquer, com certeza. Agora, nós temos todos que perceber e entender é aquela obra é necessária, é uma obra útil, é uma obra que é uma... Esse é o mais importante. A história de haver, como no domingo houve 2 ou 3 horas de fila, pois com certeza houve.
O que as pessoas alegam não é só a questão da fila, é a questão da segurança, não é?
Mas é isso que eu estou a dizer. Então, e quando havia filas, no verão, o que é que se dizia?
Mas a este nível, creio que não é um modelo. No verão,
claramente.
2, 3 horas.
Sim, e mais. Quantas vezes 8 horas da noite está a fila? Agora, é evidente que mesmo num ponto em que, em condições normais, quando há excesso de viaturas, já é um problema em termos de filas, Agora, que existe, enfim, algumas limitações e mais condicionados, seguramente o problema agrava.
Mas chegou a equacionar ou não a tal questão da colocação ali de agentes de segurança em períodos críticos?
É naturalmente que eu já falei com a GNR, como é lógico.
E a GNR,
é que não tem efetivos. Agora, com certeza que irá tentar dar uma ajuda dentro das suas possibilidades. Isto já está conversado desde o início. E, eventualmente, quando tiver os militares de bicicleta, aí terá melhores e mais possibilidades de ter à saída estarem no terreno. Agora, até lá, vão tentando, enfim, ajudar uma ajuda dentro das suas possibilidades.
O pior já passou, ou ainda está para vir?
O que é que chama pior?
Nestas coisas do trânsito, do stress, não é? Da obra. Acha que o pior já poderá estar a passar ou ainda está aí pela frente uma fase difícil?
Não, a obra com certeza, toda ela é uma obra complexa e, portanto, com certeza que a parte difícil, enfim, a obra está a decorrer de uma forma normal. É evidente se perguntasse que a obra está adiantada. A obra não está adiantada, com certeza que não, mas a obra, no fundo, acaba pela sua complexidade. Enfim, temos que ver a obra naquilo que mexeu em todas as infraestruturas. Inclusivamente, o mês de março foi o mês que, efetivamente, não ajudou a desenvolver a obra. Março e metade de abril a desenvolver a obra como todos gostaríamos que ela desenvolvesse, e portanto a empresa está a fazer um esforço no sentido de recuperar o mais possível as questões que eventualmente possam estar mais atrasadas. E portanto, agora, todas as obras viárias que são feitas em simultâneo com o trânsito a circular são sempre obras complexas, pá. São sempre obras complexas e portanto, e muitas das vezes condicionantes, não é? Porque é muito mais fácil fazer uma obra que não esteja limitada por trânsito e estar livre. Agora, eu acho que temos que ver a obra pela positiva. E é evidente que, e eu até já costumo dizer às pessoas, porque eventualmente se eu não morasse na Barra, as pessoas dizem, se o Presidente morasse aqui na Barra, eu queria ver se era assim. Não, eu até moro na Barra e portanto, agora, as pessoas, com certeza que...
Já esteve na fila, Presidente.
Já estive na fila e, portanto, já estive na fila.
E já ouviu das boas ou não?
Ouço tudo. Enfim, nós temos que olhar para isto com um bom espírito. Se calhar muitas pessoas que vão... Olha, se calhar muita gente que vai ver a obra, vai à Barra só para ver a obra e dá uma volta e nem de carro sai. Se calhar a malta, as pessoas vão até à esplanada, bebem um bom fino, apreciam um pôr de sol e depois vão mais tranquilamente, digamos. Enfim, tudo isto é um período transitório numa perspectiva de que o futuro a curto prazo vai ser muito melhor. E temos que ver isto dentro desta perspectiva. Epá, problemas todos temos todos os dias. E, portanto, temos que nos adaptar às situações do momento. E, portanto, porque não há outra hipótese. Nós não temos outra alternativa para que seja uma solução de ser mais rápido ou disto ou daquilo. E, portanto, temos que, no fundo, nos conseguir ajustar de uma forma equilibrada, com responsabilidade. Agora, porque às vezes há momentos e há coisas que não se podem inventar muito. E naquele caso não há efetivamente muito
a inventar. Faria hoje exatamente o mesmo processo, seguiria os mesmos passos. Mas não há outro. Nada a inventar.
Mas não há outro. Não há nada a inventar. Não há outro. Eu admito que uma obra que demora 10 meses, se a obra começou no fim de setembro, enfim, se ela começasse em outubro, como é que se resolvia o problema? Entrava por agosto dentro? Não é uma obra que pode-se fazer uma parte este ano e depois passar o verão e fica outra parte, digamos. Há coisas que temos que ter alguma paciência numa perspectiva, obviamente, de que aquilo que está ali a ser executado, está a ser executado para que o curto prazo seja bem melhor para as pessoas e é evidente que aquilo que eu apelo, enfim, é um pouco de paciência também, como sempre houve no verão, com certeza que no verão as coisas que complicam em termos de viaturas.
Continua convencido da bondade também do projeto, daquilo que vai permitir em termos de melhorias, que é uma solução para a Barra, para as praias.
Com certeza que acredito. Se não acreditasse, não avançaria com o projeto. E, portanto, já há muitos anos se fala numa hipótese de pensar num...
Numa via alternativa, falava-se.
Nossa, que não há. Há alternativa. Agora dizem assim, é o fazer uma ponte para não sei quê, para...
A Sul da Costa Nova também. Chegou a falar-se nessa possibilidade.
Com certeza,
incluindo em PDM, não é?
Com certeza, agora, faz-se como?
Não há dinheiro para isso.
É evidente, e portanto, nós temos que jogar com as realidades que temos.
A história da solução de uma eventual travessia pedonal, que também se falou muito disso ali no verão passado, quando se começou a falar deste projeto, acha que isso é uma ideia que pode vingar no futuro, a médio e longo prazo?
Uma travessia...
Forte da Barra, não, pedonal ou ciclável, como se falava na altura, no verão passado.
Mas como? Uma ponte?
Uma eventual ponte.
E como é que...
A médio e longo prazo. Admite que isto possa vir a ser um projeto executível?
Eu não acredito, muito honestamente, porque como é que se vai resolver o problema, enfim, da travessia de barcos, que depois é um problema que, a toda a hora, as marinas, o porto de pesca costeiro... Só se isso acabar tudo, eventualmente, mas não acredito. Portanto, eu acho muito difícil que a médio prazo ou ao longo que seja haver ali qualquer tipo de travessia, a não ser uma travessia de barco. O resto não estou a ver. Não estou a ver que haja ali uma travessia pedonal ou ciclável ou com outra questão.
Estamos neste campo da mobilidade, que é um campo relevante. A obra da Rotunda da Barra é em si uma resposta... chamemos-lhe isolada, ou isto vai implicar outras questões lá dentro em termos de estacionamento, de circulação, de orientações de trânsito? Vai haver mais alguma mexida para além disto, ou é rotunda e está o problema tratado?
Não, aquilo que está, inclusivamente, se nós estamos a implementar um projeto com o Instituto de Telecomunicações da Universidade de Aveiro para uma
gestão inteligente,
o que é o PASMO, que inclusivamente já houve algumas experiências e, portanto, basicamente, para que quando a pessoa entra na barra, ter consciência aonde existem zonas de estacionamento vago e, portanto, isso também estamos a implementar e, portanto, de forma a que a pessoa faça um racionamento, no fundo...
Isso já faz lembrar aquela célebre frase de Marcos Ré, lutação esgotada, não é?
Lutação esgotada.
Um dia destes podemos vir a encontrar uma tabuleta dessas.
Ou se calhar, porque há uma coisa que nós temos que ter consciência, digamos. O espaço geográfico é o que existe. Na barra, na costa, na vagueira. E, portanto, não há muito espaço para agora crescermos em termos de ter mais viaturas. Inclusive, houve... Quando nós andámos nas secções com o RIP e numa reunião em Lisboa, no Ministério do Ambiente, enfim, dizia-me lá um indivíduo que, percebendo aquilo que estava em causa, mas aquilo, dizia-me ele, meu caro Presidente, digamos, com isto vai facilitar a vida às pessoas, ainda vem mais gente. Sim, mas eu, por um lado, é isso que eu quero. Por outro, logicamente, nestas coisas há o bom e o mau. E, portanto, temos que arranjar um equilíbrio. E, portanto, logicamente que se vamos facilitar a vinda de mais gente, eventualmente mais carga sobre o território, mais carga sobre as infraestruturas, mas, enfim, é uma realidade que temos.
E aí entra a tal questão também que está agora aí a germinar por todo o lado da mobilidade, desta mobilidade mais sustentável. É possível pensar aqui em medidas adicionais, alternativas, reforço de carreiras, públicos?
Aquilo que iremos naturalmente reforçar nesta ambiência que é o acesso, melhorar o acesso em termos de mobilidade suave, através da pista ciclável, que neste momento já está... vai à adjudicação à próxima reunião de Câmara, nomeadamente a ligação da zona da Gafanha de Nazaré à ponte, portanto, de forma a facilitar o acesso da mobilidade suave e, portanto, inclusivamente, dentro do nosso PEDU está previsto, e, portanto, para ser executado, redes cicláveis da via cintura, no fundo, aqui à zona da Gafanha de Nazaré, com a ligação às praias, com a ligação à Gafanha da Encarnação, ligação também à sede do município, e, portanto, de forma que se construa uma rede ciclável que tenha continuidade no território, de forma que se promova claramente a utilização desse veículo em detrimento da viatura automóvel. Mas depois há todo um aspecto cultural que vamos ter que ir mudando ao longo do tempo, nomeadamente cada um de nós, utilizar muito mais a bicicleta do que o carro, e portanto com estas vias ajuda naturalmente a que esses acessos sejam feitos com mais segurança, e portanto, mas não vale a pena ter ilusões, porque não será nos próximos tempos que agora toda a gente vai substituir o carro, porque depois é sempre muito mais fácil o carro, porque leva as coisas para a praia, leva os utensílios do bebé, do filho, leva o carrinho do bebé, enfim, todas essas coisas que depois complicam se não se levar o carro. Eu diria que a ideia que sempre se fala, faz-se um parque de estacionamento do lado de Cabo Forte, da Cafés de Nazaré, e depois faz-se uma travessia de barco. Ok, mas como é que faz esse doseamento das pessoas que vão de carro para o outro lado ou que vão para o estacionamento? Eu tenho um filho, tenho, enfim, o carrinho, toda a tralha, o saco, aquelas coisas todas, a toalha, o guarda-sol, não sei o quê. E, portanto, eu levo aquilo tudo até à praia e depois agarro a 100 ou 200 metros naquilo e estou na praia. Ou, eventualmente, vou para um parque de estacionamento, tenho que tirar aquilo tudo, tenho que levar essa tralha numa para o barco, depois tenho de ir apanhar, se calhar, outra viatura para ir até à praia, enfim. Isso, sendo uma ideia, de facto, no plano teórico interessante, em termos práticos, nos próximos tempos, eu tenho alguma dúvida. Não quero dizer que ela no amanhã, este amanhã será a médio ou longo prazo, seja necessário ser feita, com certeza, mas é preciso mudar aqui muito ainda as mentalidades.
Mas por isso eu lhe perguntava também da questão da ponte pedonal ou ciclável. Vê mais, digamos assim, execuível no futuro uma travessia fluvial do que uma ponte pedonal ou ciclável, é isso?
Mas é evidente, porque repare, como é que resolve o problema das travessias dos barcos?
As travessias é o tal problema...
Para mim é evidente, eu acho que sim. Como é evidente, como é que se você tiver cada vez mais barcos que não têm hora de passagem, né? Podem passar a qualquer hora, qualquer veleiro, qualquer barco que tem...
Mas foi estudado para saber, por exemplo, qual era o vão que teria ter essa travessia?
Isso é... Repare que um veleiro que tem um mastro com aquela altura...
Só não... isso já obrigaria...
É evidente, só. Elas que já é uma ponte de abrir e fechar e tal. Ah, pois com certeza, agora isso tinha que ter lá funcionários, lá permanentemente, digamos. Depois abre agora, abre depois, abre... Enfim, não será execuível, na minha perspectiva, a curto prazo, essa questão da ligação ali ao Forte da Barra. Enfim, se calhar daqui a 20, ou 30, ou 40, ou 50 anos, não sei, isso se calhar não estaremos cá, com certeza.
Até onde é que é possível ir na tal questão, falava aí do estacionamento, de um shuttle ou outra coisa qualquer, mas esquecermos agora um bocadinho as praias no âmbito mais geral, e porque também se discutiu muito agora a questão do Ilha Bouin, é possível ter aqui uma... digamos assim, um reforço desta rede de circulação dentro do município, que abranja também as praias e que possa transformar o transporte público numa alternativa, admitir isso no futuro?
Olha, eu é evidente
a autarquia
que admito,
está
neste momento,
por exemplo, para investir numa coisa
neste
dessas.
Neste momento, nós temos que ter atenção ao seguinte. Nós temos, estamos numa região, integrados numa região,
em que todos discutem quase a mesma coisa, não é?
É evidente. E, portanto, e ela só pode ter uma solução se for feita de uma forma integrada. Não vale a pena ter ilusão, porque senão não tem rentabilidade. Ou então isto custa uma fortuna ao erário público. E, portanto, não, aliás, se nós olharmos mesmo as empresas de transporte dos grandes centros urbanos, há de dizer qual é a empresa que não tem buraco, que não tem déficit, que não tem outra coisa qualquer.
Mas conseguem ir buscar dinheiro do Estado, não é?
Pois,
exatamente para esse
é
fim.
Por isso é que nós todos, andamos a pagar o que se passa em Lisboa, andamos a pagar o que se passa no Porto, não é? Nos centros de transportes do Porto, ou os metros, ou todas as empresas, portanto, que no fundo estamos a subsidiar as empresas, essas empresas, todos os portugueses estão a subsidiar essas empresas desses, dessas áreas metropolitanas.
E por isso eu perguntava se agora, essa gestão metropolitana de transportes, digamos assim, se estes municípios quisessem assumi-lo ou decidissem politicamente assumi-lo, se seria ou não uma via para conseguir essa resposta.
Eu acho que tem que haver uma tentativa de criação disso, de uma forma integrada, e é isso que hoje na CIRA andamos a discutir. Anda a uma empresa, no fundo, a fazer um levantamento e os estudos de todos estes circuitos, de forma que se chega à conclusão da viabilidade, porque eventualmente vai haver carreiras que compensam outras, umas são déficit, outras dão claramente lucro e, portanto, criar aqui uma rede que seja, cria um tal equilíbrio. Não percebendo que não é fácil, porque depois nós temos um território muito disperso ainda por cima, em que, enfim, a questão da urbanidade desta região
dificulta muito, os circuitos.
Dificulta muitíssimo, diria.
A verdade é que hoje os municípios basicamente estão dependentes de operadores privados, não é?
É claro.
Se amanhã um operador desta dimensão, como o que opera aqui, fechar, acaba-se o transporte.
Claro, mas depois é preciso. Mesmo os outros transportes, e daquilo que estamos a falar, que haja outros transportes internos, eles têm que ser feitos, mesmo que sejam feitos, melhor dizendo, por uma empresa privada, e eu não tenho dúvidas que as autarquias vão ter que ser também financiadoras desse transporte. Eu não tenho dúvidas porque nenhuma empresa privada vai fazer transporte para perder dinheiro. Não vale a pena termos ilusões relativamente a essa matéria. Portanto, aquilo que vai acontecer é que os municípios têm que ser integradores desta ideia de mobilidade integrada a nível da região
e para ver se arranja o equilíbrio. E como suporte ou pensar a médio e longo prazo na criação de um serviço próprio de transportes urbanos à escala regional?
Eu acho que isso vai demorar muito tempo para lá chegar. Não quero dizer que não seja pensado numa perspectiva de lá chegar. Agora tudo isto, vamos ver como é que isto vai evoluir em termos da própria experiência que isso possa acontecer. Eu devo dizer, por exemplo, a nível do município, e esta questão do Ilha Voine, que tanto se fala, do Ilha Voine, enfim, nós fizemos uma experiência piloto, e isto foi o que nós fizemos, e quando decidimos avançar com o Ilha Voine, foi claro e assumido que era uma experiência piloto, depois se verificaria.
E que balanço é que fazem essa experiência piloto?
Eu claramente tenho um balanço que não foi positivo.
Tinha poucos utentes?
É evidente, digamos.
Ou seja, o serviço não correspondia àquilo que seria necessário.
Mas digamos, não é possível, digamos, se havia um serviço de bolo de Ilhavo para o centro de Ilhavo ou dos Moitinhos... Uma vez por semana. Era um modelo que qualquer pessoa que tivesse a dificuldade da sua mobilidade, ele tem sempre uma alternativa de um dia por semana ir ao centro, à sua sede do município. E, por exemplo, eu devo dizer que o circuito da Gafanha da Nazaré para Ilha, em três contratos, portanto, em 18 meses, não teve uma pessoa, não? Portanto, este foi o circuito da Gafanha da Nazaré para Ilha porque não teve uma pessoa. E, portanto, agora dizes, se fosse todos os dias as pessoas habituais, pois, com certeza, digamos, isto, se fosse todos os dias, como é que se pagava tudo isto? Enfim, era, aquilo custava, na altura, 1.500 euros por mês à Câmara Municipal. E, portanto, no fundo, depois poder-se ia abater o número de bilhetes. Portanto, a rentabilidade em 18 meses deu para pagar um mês. Deu para pagar um mês em 18 meses. O resto teve que ser pago por todos nós. Por todos nós que não utilizamos aquele transporte. E, portanto, isto, se analisarmos e colocarmos na balança, enfim, acha bem, acha mal, enfim, é correto os outros municípios estarem a pagar um serviço permanentemente que não utilizam?
Mas aí entra a tal questão agora, da opção política, não é? Até onde é que esta Câmara quer ir, não é?
Agora assim, pergunta que... Mas mais do que isso, agora no âmbito da renegociação com a empresa, este valor que ela apresentou, mais que duplicou.
Tinha dito que triplicou, creio eu, não é?
Era, com 4 mil, andava na casa dos 4 mil euros.
E hoje já se aproximaram essas posições.
E, portanto, nós temos agora a estudar com eles uma alternativa. Uma alternativa de circuitos complementares que possam, no fundo, ser mais valia para neste, nesta rede.
Ou seja,
do
deixar cair, se calhar cair alguns e reforçar noutros, eventualmente, não é?
Nós estamos aqui, eu chamo-lhe complementares nesta fase. Ainda estamos a negociar no sentido de criar alternativas numa perspectiva, e hoje não direi mais do que isto, numa perspectiva de criar circuitos em que integre os museus, os nossos museus e as nossas praias. E, portanto, que seja complementar a este circuito...
E a questão das escolas não entra aí?
Nestas escolas, para já não, como é evidente. Agora, estes circuitos, vamos ver se, não sendo barato, porque, enfim, todos estes circuitos, se com esta complementariedade, se acaba por criar maior equilíbrio para que o déficit não seja excessivo. Porque, enfim... passar de 1.500 euros para 4.000 e tal euros, todos nós a pagarmos e com um nível de utilização igual, eu tenho dúvidas se é justo para os munícipes.
Mas já chegaram a algum, digamos assim, a algum dado mais concreto? O que é que pode ser um circuito? É do centro de Ilhavó ao museu, ou à Vista Alegre, ir e voltar? O que é que pode significar?
Pode ser, só posso lhe dar um exemplo, por exemplo, um circuito complementar, ser um circuito de... da saída de Ilhavo para as praias e, em contrapartida, das praias boia ao museu. Ou ao Museu da Vista Alegre, ou ao Museu Marítimo. E, portanto, pode ser um circuito que acabe de ajudar, de certa maneira, a equilibrar as contas. Mas, enfim, vamos ver como é que vai acabar, porque isto, como tudo, tem que ser... Enfim, especialmente... os partidos da esquerda acham que tudo tem que ser de borla ou tudo tem que ser feito. Agora, o problema é que tudo tem que ser pago. E, portanto, se não houver o mínimo de equilíbrio, enfim, não é de facto o mais justo. Portanto, temos que isso tentar... E às vezes as dificuldades é arranjar este tal equilíbrio que neste caso não está a ser fácil, doutor.
A questão das contas, digamos que tem sido a bandeira, quase diria, dos mandatos, reequilibrar financeiramente, libertar-se de espartilho na governação por causa do PAEL. Isto agora vai dar margem para quê? Para continuar a reduzir dívida? Ou para voltar a pensar em projetos, de novo, novos projetos estruturantes?
Nós temos que continuar a... Nós temos, obviamente, que continuar a reduzir dívida, como é lógico, temos esse compromisso e, portanto, é nessa matéria que a nossa luta tem que continuar e, portanto, e é evidente que se nós não tivéssemos embarcado neste caminho que definimos no último mandato, naturalmente que hoje não teríamos saído do plano de ajustamento financeiro, que é limitador de passos, limitador de algum investimento que possa ser feito. Agora, nós continuamos ainda com o serviço de dívida e, portanto, temos que continuar a pagar a dívida, com certeza. A partir do próximo ano, esse serviço de dívida já vai reduzir alguma coisa e a partir de, portanto, 19, 20, 21, ela vai cair significativamente e, portanto, com certeza que vai ganhando cada vez mais espaço, ganhando cada vez mais espaço para outra folga que não existe hoje. Enfim, eu às vezes, quando os partidos da oposição falam em reduzir impostos e reduzir impostos, para eles é tudo reduzir impostos, mas depois dizem que é preciso fazer requalificação urbana ou regenerar, ou é que falta a questão que falam muito agora da ligação à RIA, enfim, tudo isso, pois com certeza, para já, como faz e com que qual é a engenharia financeira relativamente a estas matérias.
Mantém aquela ideia traçada, ou aquele objetivo que em tempos nos revelou de chegar ao final do mandato ali nos 5 milhões de euros de dívida. Acha que é possível chegar lá?
É possível, lá ao final do mandato, no plano teórico, neste momento, há de ser menos. E, portanto, há de ser bem menos. E, portanto, como eu já falei, com o nosso planeamento que temos no final do mandato, fica com uma dívida bancária de ordem dos 3 milhões de euros. Aquilo que eu disse foi que acho que o município, como o Dílhov, deve ter e pode ter uma dívida consistente nos 5 milhões, porque, digamos, dá-lhe mais folga para investimentos que possam surgir. E, portanto, aliás, ainda temos muito, como sabe, desde, enfim, no âmbito da requalificação urbana, a nível das infraestruturas de água e saneamento, ainda temos uma verba significativa para aproveitar agora no âmbito do Portugal 2020. E, portanto, há requalificação para fazer no nosso município, nos diversos setores. Temos uma oferta cultural que tem um custo significativo, ou melhor, eu diria que é um investimento significativo, mas que o fazemos com gosto, porque entendemos que é uma mais-valia para o nosso município, de facto é. E, portanto, estas matérias, todas elas têm resultado de uma opção. E, portanto, e não a vamos alterar por isso. E, portanto, temos este caminho que, mesmo relativamente à dívida, neste momento, e com o espírito de reduzir custos, neste momento estamos a pensar fazermos até uma substituição do nosso PAL com o pagamento antecipado do PAL, ficando com uma dívida do mesmo valor, como é evidente, mas com encargos muito mais baixos.
Com quem? Com a banca?
Com a banca, naturalmente.
Neste momento a banca oferece melhores condições que o PAL?
Muito melhor. E, portanto, estamos a estudar neste momento...
Para ganhar quanto numa operação dessas?
Pode ganhar no final do até 2026, que é o PAL, pode ganhar umas centenas de milhares de euros, e estamos a falar, se calhar, duas ou três centenas de milhares de euros.
E aproveitar enquanto as taxas de juros ainda,
é evidente,
ainda, portanto, o permite.
Portanto, isto é que é gestão e preocupação relativamente a que o nosso município tenha melhores condições para ter um melhor serviço a todos os nossos municípios.
Sabe que eu ouvir essas palavras agora, e quem as ouvir vai dizer quando é que se baixa mais um bocadinho no IMI. Vem daí alguma surpresa até final do mandato nesse capítulo?
Até final do mandato, pois com certeza não.
Essa é a expectativa.
É evidente. E eu, aliás, é um compromisso do PSD que o assumiu, que é, ajustará o IMI relativamente à situação económica, financeira e do seu equilíbrio da Câmara Municipal. E, portanto, e falo-lá com certeza. Não me pergunte, eu tenho a minha ideia. É evidente que não o vou revelar, mas tenho a minha ideia quando é que haverá melhores condições para isso acontecer, dentro daquilo que está previsto, e tenho a certeza absoluta que vai acontecer neste mandato mais alguma
antes
redução.
Do final do mandato, seguramente.
Ai, seguramente.
No último ano já se sabe, vai-se dizer que é questão eleitoral, não é?
Nossa, isto é quer, tudo,
quer
não é?
Fugir à questão eleitoral.
Isto nós nem até acredito que nem seja no último ano do mandato, e portanto... Mas isso, sabe que nestas coisas se, ainda agora na questão das contas, porque, enfim, o valor do investimento foi inferior ao ano anterior e, portanto, agora porque foi inferior e, portanto, e eu respondi, pois, se fosse superior diziam que era eleitoralismo e, portanto, foi ano de eleições, então andaram a guardar o dinheiro para fazer o investimento todo no último ano. Está a ver? Não fizemos nada disso, como é evidente. A nossa preocupação de governação é claramente ter o equilíbrio de toda a estrutura, melhorando sistematicamente os serviços que prestamos e melhorando as condições aos nossos municípios. E, repare, se forem verificar o nível de investimento e da melhoria das condições entre nós e os outros municípios da região, poucos municípios têm um nível de investimento que nós temos. Portanto, digam o que disserem, façam o que fizerem e, portanto, não passamos com saldos de milhões de euros como outras câmaras aí na região passaram, com milhões de euros de saldo. E, portanto, a Câmara de Ilhavo não tem nada disso. Tem, de facto, aquilo que tem em termos de receita, aplica-o e aplica-o bem, quer em serviço, quer em investimento. E, portanto, é assim que nós temos trabalhado até hoje e é assim que vamos continuar a trabalhar até ao último dia do mandato, não tenho a menor dúvida disso.
Atendendo a essa situação financeira e às condições criadas, o que é que podem ser então os grandes investimentos estratégicos?
Repara, que estão agora que esta questão, quando nós falamos que, da questão do investimento e tal, não há folgas, porque enfim, às vezes as pessoas acham que isto agora... Não, não há folgas. Portanto, todo o sistema, toda a estrutura é gerida com este equilíbrio, em função das suas responsabilidades, em função do investimento e em função dos serviços. E, portanto, mas não há aqui folgas para isto ou para aquilo. E, portanto, nós, no fundo, acredito que num próximo mandato possa ser... um mandato de maiores folgas financeiras, mas que depois, enfim, se a opção, quem cá estiver, se for reduzir as receitas, pois com certeza, se calhar depois vai para o mesmo, ou vai cair no mesmo. Agora, os projetos para o nosso mandato estão definidos no nosso programa eleitoral, claramente, das opções que nós definimos em termos do investimento, que é, agora temos... nos próximos anos um investimento fortíssimo no âmbito do nosso Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano, chamado PEDU.
A requalificação.
Quer da requalificação, não só da requalificação, a requalificação, a mobilidade e a componente social. E, portanto, com investimento importante na recuperação do Bebedouro, aqui na Gafanha da Zadeia, e a requalificação na sua envolvente. A questão da mobilidade na criação de pistas cicláveis e a questão da requalificação urbana na componente do espaço público, muito centrado aqui em Ilhavo, porque o código da candidatura do PEDU obrigava a que a realização urbana fosse feita na sede do município. Nós tentámos que ela fosse apoiada fora das sedes do município, isso nós e os outros municípios não conseguimos que isso fosse avante, e portanto a requalificação urbana em termos de apoio está centrada na sede do município. As outras requalificações que porventura possam surgir na Gafanha de Nazaré, nas praias, na Gafanha da Encarnação, são feitas fruto do orçamento municipal de forma direta, sem qualquer apoio comunitário. Como sem apoio comunitário, vai continuar a ser no âmbito das redes de águas pluviais, na construção das redes de saneamento, como vai ser agora na Gafanha da Aquém, que está o processo a decorrer para visto do Tribunal de Contas, como vai ser a partir do próximo ano na Gafanha da Encarnação, e portanto, isso tem que haver uma componente de investimento direto do orçamento municipal e, portanto, tem que haver disponibilidade financeira para isso.
Nesse campo que falou agora, Ilhavo, o município está a entrar, digamos assim, na fase final do trabalho de infraestruturação? É aquilo que se dizia antes, quando se chamuscava o porco, esfolar o rabo? É o que fala?
No final deste ano, no final deste mandato, desejamos que, e esperamos, que a nível de infraestruturas que esteja...
Deixa de se falar de saneamento.
Que se deixe de falar. Eventualmente poderá haver ainda aí alguns casos pontuais, mas que se deixe de falar. Aliás, como da Gafanha da Nazaré, foi sempre, digamos, o campo de batalha nos últimos anos, e portanto o investimento que no mandato anterior, enfim, fizemos foi a grande força, e que já tinha começado no mandato, em mandatos... do Engenheiro Ribau, e portanto, mas que a grande revolução foi feita no mandato anterior. Isto e está um problema resolvido. Acabámos agora de fazer a última empreitada.
Nunca lhe foi colocado nestes termos, coloco eu agora e hoje, conhecendo já há alguns anos, isto para si foi uma coroa de glória, digamos assim, o facto dessa rede na Gafanha da Nazaré ter... de honra, pergunto-lhe se foi ponto de honra,
Acho que ponto de honra tudo bem, coroa de glória não, enfim, porque, digamos, no fundo é, tudo isto é a nossa terra, como é lógico, como é o município, e portanto nós queremos e desejamos o melhor para o nosso município, para a nossa terra. Agora há matérias que são importantes, e portanto ela eventualmente as pessoas dizem, ah, mas isso já devia estar feito há 20 anos. Pois com certeza, digamos, já podia tudo estar feito
os
há 20 anos.
Os injustiçados do passado agora, e, portanto, já não são os injustiçados do presente.
É verdade. Agora, isto como nós...
Como é que está o município em termos de coesão? Que no fundo já responde um bocadinho a isto, não é? Estamos a falar das quatro freguesias, dos quatro cantos do concelho.
Eu acho que a coesão do município é clara e aí à vista de toda a gente que é uma coesão real, não? E equilibrada.
Hoje já não há parentes pobres.
Mas não é evidente que não. Parentes pobres, enfim, o que é que hoje...
Nos serviços, naquilo que é prestado, pelos serviços que é garantido.
Repare, nós somos hoje...
É bom nós somos viver um, nós nos somos quatro um município do concelho, todos têm igualdade de oportunidades, todos têm.
Aliás, repare, o nosso município tem 75 km². 75 km² é a área de uma cidade média da Europa. Está a ver?
E, portanto, no início do seu mandato chamou-lhe a grande cidade, não era? A construção da grande cidade. E, portanto, acha que tem uma cidade equilibrada?
Uma cidade para se ir construindo ao nível das gerações. Digamos. Ela não vai ficar construída agora ou amanhã. Ela vai-se construindo. E, portanto, isso é que é importante. Agora, precisamente por essa coesão, por esse equilíbrio, eu entendo que o município tem que ser gerido como uma grande cidade. Agora, aquilo que é feito nos Moitinhos, ou que é feito na Gafanha Nazaré, ou que é feito em Ilha, ou na Encarnação, ou no Carmo, não sei o quê, não quer dizer que tenha que ser feito em todos estes cantos. Cada um tem a sua especificidade e cada um tem a sua realidade. Agora, o município como um todo, pela oferta de serviços e da cultura e enfim, de todas as infraestruturas, é tão fácil chegar a qualquer canto do município e depende depois da vontade, se quer morar na praia, se quer morar mais no interior, se quer morar na zona mais urbana, se quer morar numa zona assim assim.
Curiosamente, o quilómetro zero foi sempre encarado ali um pouco com a Senhora dos Campos, não é?
Como central.
Como central. Chegou a falar no Parque da Cidade, era a sua expressão. Como é que está esse parque?
Este parque é de facto uma luta que hoje temos, já há alguns anos, já há muitos anos. Muito difícil. Eu diria que no mandato anterior, ao termos conseguido criar aqueles dois grupos de trabalho, um para fazer o levantamento e a análise dos problemas da chamada ex-colónia agrícola da Gafanha, agora Nossa Senhora dos Campos, e depois o segundo grupo para encontrar soluções a esse levantamento, acabaram, de certa maneira, por não resolver nada. Em que já foi difícil arranjar esse grupo de trabalho, porque no fundo é o grupo que estavam todas as instituições, mas a legislação, de certa maneira, não liberta o grupo a que arranje uma solução. E, portanto, o resultado do relatório final foi que as pessoas não se entendem, as instituições não se entendem, e só uma decisão política é que pode ultrapassar o problema. E daí, eu ter pedido já em junho do ano passado, aliás, na última reunião, eu até, a Assembleia Municipal até apresentei isto, em junho do ano passado, depois de ter recebido o relatório do Grupo de Trabalho, pedi uma reunião ao Sr. Ministro da Agricultura para nos sentarmos e vermos o caminho de solução deste território de 420 hectares. Tenho andado a insistir desde essa altura com o Sr. Ministro para marcar uma reunião e, portanto, na semana passada recebi uma carta do gabinete do Sr. Ministro a dizer que o dossiê que foi entregue ao Sr. Secretário de Estado da Agricultura e Alimentação e que oportunamente falará comigo para enfim, ver se conseguimos arranjar uma solução para definirmos de uma vez por todas o que é que este território aqui se vai fazer dele. E, portanto, aquilo que eu quero dizer com isto, teve o Sr. Ministro quase um ano para dizer que ia mandar o processo para o Sr. Secretário de Estado. Agora não sei, o Sr. Secretário de Estado, quanto tempo vai estar para sentar à mesa comigo. E, portanto, trabalhar assim, de facto, é difícil.
A esse nível das relações com o Poder Central, ouvimos falar aqui de alguns dossiês, foi as dragagens da Ria, foi o Centro de Saúde, a Extensão de Saúde da Gafanha, foi a Escola Secundária de Ilha, pelo menos estes que são aqueles que normalmente andam aí mais badalados. Há respostas objetivas? Eu, quando ouvi, por exemplo, a notícia sobre a escola, que iria haver uma intervenção mais urgente e que depois a coisa é para seguir trabalhando, isto significa o quê? É empurrar com a barriga para a frente? Há dados objetivos?
É claramente empurrar com a barriga para a frente. Agora, nesta relação do poder, tirado de ser este episódio com o Ministério da Cultura, enfim, não tenho tido, pelo menos em termos de diálogo, em termos de acesso...
No caso da GNR funcionou mais ou menos bem, Dílhav, não é?
O da GNR, com o Ministro do Ambiente também, com o Ministro do Mar... temos tido, enfim, com estas matérias mais com a senhora secretária, com a senhora secretária de Estado da Educação, etc, etc, temos, de certa maneira, não tenho razão de queixa maior, a não ser este episódio do Ministério da Agricultura, que de facto, enfim, lá com as suas razões, ou sem elas, não sei, não deu a importância
ali
que
a questão do património
devia...
no Foro também, no Foro da Barra.
Sim, mas isso, tudo isso temos tido. Eventualmente, as conversas que têm havido, umas têm dado resultado, outras não têm, mas as que não têm, está subjacente sempre a questão financeira por trás, não vale a pena termos ilusões. A questão da escola secundária é um bom exemplo, que é, enfim, o empurrar para a frente, o próprio assumir, pela Secretaria de Estado, que não tem dinheiro, não tem disponibilidade, e, portanto, é sempre muito difícil esta questão de se resolver as coisas a partir do momento que não há dinheiro. Assim como a senhora secretária de Estado da Justiça, o ano passado, na reunião que tive com ela, por causa do Tribunal de Ilhavo, e portanto é sempre o eterno problema da questão financeira. Porque não vale a pena termos ilusões. O país, de facto em termos macro, da economia está melhor, tem bons números, não temos ilusão disso. Agora, isto está a ser feito, e isso é que é a minha preocupação, está a ser feito à custa de não fazer e não resolver o problema aos portugueses. Portanto, é assim que nós vemos que não há dinheiro para resolver na saúde, ou na educação, ou na justiça, ou no social, enfim. Portanto, a questão das cativações são, de facto, uma realidade que cativa, que condiciona, e não se resolve. E problema, nós temos esta questão aqui da extensão de saúde da Gafanha da Nazaré. É problema de que eu sou secretário de Estado e no ano passado veio de facto aqui fazer e que uma promessa que isso ia já resolver.
Mas que já não é o mesmo, não é?
Pois, que já nem é o mesmo, mas a questão do governo é o mesmo. Mas a questão é o tal problema, sempre o eterno problema, a questão financeira. Porque o país, eu estava muito satisfeito com os nossos números do nosso país, se de facto, se em simultâneo, os problemas fossem resolvidos. Na proteção civil, na segurança social, na questão das forças de segurança, muitas das vezes nem dinheiro tem para reparar as viaturas, muitas vezes nem dinheiro tem para os combustíveis, etc, etc. Digamos. Portanto, no fundo, estamos a trabalhar para o rótulo. Estamos a trabalhar para o rótulo, mas o conteúdo da garrafa, de facto, é muito mau.
E aqui entra a questão das câmaras e da descentralização. É possível admitir aqui alguma iniciativa antecipada, digamos assim, por parte da autarquia, de querer agarrar num ou noutro dossiê, chegando o dinheiro à frente, fazendo a obra, ou não vai nessa via?
Bom, nós, e mesmo sem haver a descentralização, já houve várias obras que fizemos...
Que assumiram.
Que assumimos. Aconteceu, assim, na requalificação do Tribunal em Ilhavo. Aconteceu, assim, na Escola Pinto Basto em Ilhavo, na substituição do telhado, há 2 anos, que nós assumimos a obra, assumimos o trabalho e, portanto, o Governo depois pagou, e bem, e portanto nessa matéria. Também foi um pouco assim na questão do posto da GNR, em que a parte daquilo que a Câmara pagou e da cedência da Câmara em termos das instalações, mas depois as obras de alteração foram pagas pelo Ministério da Administração Interna e funcionou, e portanto aí temos exemplos da relação entre a autarquia e a administração central, que em função daquilo que se combinou, funcionou. Agora outras...
Mas a descentralização pode ser aqui agora, a chave disto ou não?
A descentralização, eu acredito que possa ser. Agora, há aqui uma questão.
A questão do dinheiro.
A questão do dinheiro. A questão financeira, e é por isso que a descentralização se fala que é para ser realizada até 2023. Portanto, não é por acaso. E eu não acredito que a questão da disponibilidade financeira do Estado, porque o Estado vai continuar a ter, a precisar do dinheiro, porque vai, você acredita que lá no Ministério da Educação, ou da Saúde, ou de outro qualquer, vai transferir técnicos ou gente de Lisboa, agora para a Ilha, ou para Aveiro, ou para outro? É evidente que ninguém acredita nisso. Portanto, a despesa, eventualmente, de manutenção...
Vai manter-se.
A despesa do pagamento dos ordenados, o Estado vai ter que fazer. Agora, a grande discussão da descentralização, se há o acordo entre os dois principais partidos na descentralização e no seu modelo, agora, a grande discussão vai ser a questão financeira, como é evidente. E sem a questão financeira, não acredito que a descentralização possa ser uma mais-valia. Agora, sou daqueles que acredito que o modelo da descentralização é o melhor modelo para se resolver vários e muitos problemas que existem, são resolvidos muito mais rápido, muito melhores, porque estão junto do poder de decisão.
Estamos no final, muito rapidamente, e por causa da questão política, perceber à distância, essa questão também foi colocada na semana passada ao dirigente vereador do PS, à distância, qual é hoje a sua sensibilidade em relação às eleições de 2021? Está a trabalhar para ir a um terceiro mandato ou para tentar um terceiro mandato?
Ah, eu?
Sim, no seu
Olha,
caso pessoal.
Eu estou a trabalhar...
Se fosse à data de hoje.
Eu estou a trabalhar de um compromisso que tenho com os eleitores e da responsabilidade que tive de um processo que aconteceu há 6 meses e, portanto...
Não pensei nisso
ainda. Não, obviamente que não estou a pensar nisso agora. Enfim, como já da outra vez disse, já há uns anos eu disse, o futuro a Deus pertence. Olha, eu vi para a Câmara Municipal há alguns anos e vi para a Câmara Municipal naquele espírito de... achava que podia ser útil ao meu município, à minha terra, e, portanto, em função da minha experiência também da altura, ir para um projeto que abraçámos, num projeto com o Jair Ribal, e, portanto, vou largar a empresa, trabalhava numa empresa em Oliveira do Bairro, que é a RMC, e, portanto, nessa medida, assim, bem, vou fazer uma experiência e vou fazer alguma coisa, entre outras coisas que já tinha feito em termos associativos, ou seja, o que for, e portanto, desde a Junta Freguesia também, mas uma experiência mais vasta e com outros objetivos. E portanto, nunca passou pela cabeça que em 2018, que estamos, que seria o Presidente de Câmara. Portanto, nunca, muito honestamente, trabalhei sempre em função da terra, do projeto que tinha, fazendo o melhor possível e continuo neste modelo.
Mas quando falou num projeto para 2 mandatos, está a cumprir o segundo, há lugar para um terceiro mandato nesse projeto?
Ouça, pode haver lugar, pode não haver, e portanto, aquilo que eu digo não me preocupa neste momento. Eu neste momento estou a trabalhar nesse projeto que iniciei de uma forma mais responsável há 4 anos atrás. Estamos a trabalhar nele, continuaremos a trabalhar nele, e quem sabe que em 2021 possa haver continuidade do projeto ou outra coisa qualquer. Portanto, enfim, o futuro a Deus pertence. Não estou nem vivo sujeito e obcecado por isso, nem de perto nem de longe. Eu vivo é para fazer o melhor possível no cumprimento deste projeto, enfim. Naturalmente que aí já se fala, pelo menos o Partido Socialista já tem pelo menos 2 candidatos para 2021. Acho que o PSD não tem nenhum candidato.
Joga bem com 2 pontas de lança do outro lado?
4 ou 5, não depende. Isto depende agora da robustez da defesa e do meio campo, que é o melhor, que acho que o meio campo é o que equilibra as equipas.
Engenheiro Fernando Cassoelo, o agradecimento por este momento de entrevista ao programa Conversas, que regressa na próxima quarta-feira com um novo convidado. Até lá.